e arcaica, com Z. Então, ele, todo o poema tem um certo arcaísmo, ele procura palavras muito antigas. Ele vai falar, né, assim, voltei, ele vai falar, vamos dizer, de rótula. Ele está falando sempre de coisas espaciais da casa, o roteiro, a parte mais alta, né? Vamos dizer, a rótula que é formada exatamente pelas janelas que são feitas trançadas de madeira, que você consegue ver as coisas do lado de fora, mas quem está passando na rua não consegue te ver. Então, ele tem muitos cuidados de trazer essas formas.
Mas, portanto, a Nise é a segunda e única, enfim, a segunda referência que a gente pode
a figura de um poeta que é ligado à cidade do Rio. Seria? Tem outros. Mas essa é importante porque, nesse momento, ele está falando de coisas que são muito contraditórias. Né? Ele fala assim, que a chuva vem dissolvendo a cidade, fala assim, sobre a ponte, sobre a pedra. São coisas que têm materiais estruturados. Né? Aí ele fala, cambraia, veja assim, é uma coisa tão... essa palavra é uma palavra tão encaixada no mundo, que, novamente, você vai procurar, você fala assim, é um tecido, né? Um tecido muito fino, né? Mas está ligado a uma cidade francesa. Então, quando a gente vai ver Em Busca do Tempo Perdido do Lula, Combrai, né? É a cidade justamente que fabrica esse... ficou famosa porque é uma região, e certamente o Drummond foi um tradutor do Proust, né, de um dos volumes do Em Busca do Tempo Perdido. Ele está usando aqui porque tinha os inventários dos Inconfidentes. Ele quer falar que essa chuva, ela lembra algo tão fino como esse tecido, né? Mas ele está usando uma palavra que ele tem consciência que ela remete ao país das remembranças, como ele fala aqui. Ele está trazendo de volta, então tudo que ele está dizendo, olha, tudo vai dissolver, vai voltar a ser pó. Essa é uma das partes mais bonitas, né? Que ele fala um pouco desse chamado da terra. A terra está pedindo que as formas estruturadas se dissolvam. Então, de alguma coisa, a memória resiste aqui no final por uma imagem da poesia, por um verso, vamos dizer, do período colonial, né? E é isso exatamente que prepara o que eu acho que é mais bonito, né? Quando ele fala assim, a cambraia de Nise é uma coxa de neblina. A gente já viu essas imagens na poesia, por exemplo, do Bandeira. A gente já viu isso também na poesia do Bilac, eles falando do ciciar em prece, né? da delicadeza da renda. Mas quando ele põe uma rúzia, ele põe a cambraia, né? E ele fala assim, já não é chuva forte. Isso que eu acho que é importante. Né? Então, caiu aqui, mas já não é. É um outro estágio. E aí sim, essa pergunta é a grande pergunta, quer dizer, é o grande fecho do poema. Né? Quer dizer, isso sempre para mim ecoou como uma frase muito assentada. Mistério, né? Por que mistério do amor se banha de morte? Então, aqui entra um elemento que a gente poderia dizer que tem até um erotismo dentro da relação da natureza com a cultura. Né? Das formas naturais com as formas que, na verdade, são fabricadas, que essas coisas se interpenetram. Então, isso é muito bonito, que ele está falando também dos grandes amores, né? Mas, assim, essa ideia realmente do banhar-se, que é uma coisa que é uma... Às vezes, não é o dissolver, mas é quase, vamos dizer assim, que o amor se purifica, né? Vamos dizer, de alguma maneira, da morte. A gente vai ver que tem muitas relações desse tipo. Muitas relações. Até com a própria ideia que a gente poderia dizer o momento máximo de desejo, do orgasmo, né? A expressão francesa que chama de pequena morte. Né? Aquele momento que a pessoa está quase paralisada de desejo, né? E que é uma forma de ter um ai também, como se dissesse, um soluçado desejo, um pouquinho antes, né, do corpo desfalecer do lado, na cama. Essa ideia de que você tem mesmo, vamos dizer, um ápice das coisas. Né? Então, ele está dizendo aqui, de alguma forma, muito mais, eu diria assim, suavizado. Não é chuva forte. Toda a intensidade Então, esse misturar, isso é muito do Drummond. Vocês vão lembrar de um outro poema, quer dizer, que um final muito semelhante, A Morte do Enterro. Vocês lembram que o verso final ele anuncia que vai vir amanhã, aconteceu a morte do Enterro, e ele vai descrever o sangue que está escorrendo, vamos dizer, do leiteiro, que foi, caiu o leite, e ele fala assim que o sangue e o leite se misturam, né? E aquilo tudo forma um outro líquido, uma outra tonalidade que costumamos chamar aurora. Então, tem alguma coisa, assim, no tipo de pensamento, na formação de imagem do Drummond, que é esse dissolver uma coisa em outra. Para ele, a ideia de morte, lá naquele poema que é A Morte do Leiteiro, então, que é um fato social, é, vamos dizer, é quase uma notícia de jornal que ele está narrando, como os poemas do Lorca, tem uma dimensão dramática e lírica, mas ele está dizendo que todo o esforço da vida, não é? Tudo que tem ali naquela morte, mas que se mistura com o leite, amanhã se renova. Morreu o leiteiro. Mas todas aquelas pessoas dos apartamentos onde ele empregava, aquela vida vai continuar. Então, é muito bonito. E aqui, de alguma maneira, ele está dizendo também do amor dele pela cidade. É? Porque ele poderia terminar, seria absolutamente melancólico. Ele poderia, porque o tempo todo ele está falando que as coisas morrem. Ele fala, morreram, fugiram, escaparam, se dissolveram. Mas aqui ele está falando assim, mas pô, que mistério. E ele pede que alguém conte, como se, eu não sei explicar. O poeta está fazendo aqui um exercício que é uma chave de ouro, ele fecha o poema com uma imagem que ele inclui, inclusive, o próprio leitor. Ele poderia estar, né, se a gente pensar assim, está terminando de ler o poema e você vira e fala para alguém, me conta, não é? O que mistério do amor se banha na morte. Então, isso é importante, porque aqui, quando eu digo assim, é um controle. Tem vários desses aspectos, né? Tem versos, quando a gente fala da influência do Drummond sobre outros poetas, até estrangeiros. Certamente um poema desse, para Elizabeth Bishop, que veio para o Brasil, traduziu o Drummond. Tem um poema dela muito famoso, que se chama A Arte de Perder. Né, dos poemas mais bonitos que ela escreveu, e ela está exatamente perdendo uma companheira desde o casamento de anos, e ela vai falando, e vocês vejam que o tema é exatamente muitas das vezes, que, qual é a função do artista, qual a função do poeta? Ela está falando assim, até no perder, assim, você pode cultivar isso como alguma coisa que você resgata de tudo que está perdido, ela faz o poema, A Arte de Perder. E aqui o Drummond, na estrofe 10, eu acho que é a parte mais interessante, né, que bate com tudo que eu falei para vocês, de que ele tem mais experiência, que ele sabe que ele está mais maduro. Então ele fala, sobre a cidade concentra o olhar experimentado. Quer dizer, esse agudo olhar afiado de quem é douto no assunto. Então, é uma construção muito elaborada, mas que ele está se colocando em primeira pessoa aqui, está dizendo, não, agora eu posso falar, porque eu já tenho a experiência disso. E ele põe entre parênteses, quantos perdi me ensinaram. Então, aqui tem aquela dimensão que eu falei para vocês, Drummond, os mortos continuam fazendo aniversário, ele continua conversando com os mortos. Né? Então, quer dizer, quantos perdi é uma reflexão que é dele, mas que ela se completa assim, me ensinaram. Quantos perdi me ensinaram? Quer dizer, o aprendizado não vem dos vivos, vem também dos mortos. E é esse me ensinaram é me conta porque o amor se banha na morte. Né? Então, é um pequeno truque que ele fala. Mais para frente, ainda tem uma coisa importante. Né? Logo na estrofe seguinte, ele fala, não basta ver morte de homem para conhecê-la bem. Então, isso acho que é importante. Ele está dizendo também que não é que você, o fato de você ter visto alguém morrer, que isso te dá um conhecimento. E o verso, então, que comprova isso que eu estou falando, da vida e da morte, o que é tudo bom, que ele ampliou essa dimensão para a gente, ele fala, mil outras brotam em nós. pode alguma coisa brotar da morte? Se aquilo tudo é morte, morto, né? Líquido, certo? Está liquidado. Ele fala, é como se fosse a morte que gerou, é exatamente o leite e o sangue, que é algo que vai formar a aurora. Então, é uma maneira muito, eu diria assim, não tem resignação, não é uma tipo de resignada, não é uma consciência de que a gente fala um lugar comum, quase num sentido de que, assim, bom, todo mundo morre, a gente sabe, vai morrer, aquele conhecimento que não serve para nada. Na hora que chega, né, a situação que a gente vê, que as pessoas manifestam medo de morrer. Você fala assim, mas o medo de morrer pode estar em quem está vivo e a pessoa pode ter uma morte serena. Se nosso tempo todo a gente sabe que todo mundo morre, nós nos habituaríamos para isso. E saberíamos que não tem problema nenhum morrer faz parte. Seria a coisa mais natural. Não teria por que a gente chorar pelos outros, a gente ter esse pânico da situação de falar, meu Deus, eu tive quase ali, eu quase morri, né? Quer dizer, então ele está dizendo que ele é douto. Então ele está falando assim, olha, mil outras brotam em nós. São pequenas mortes. O que ele está ensinando é exatamente isso, né? Quer dizer, em nós, a nossa roda no chão. Quer dizer, esses poemas, eles vieram depois de quê? Do cemitério do Carmo, são mortos, né? A gente vai no Museu da Inconfidência, que tem os mortos enterrados. Ele está, mas ele está falando, o hotel, como eu disse para vocês, olha, as coisas se comunicam, tudo é ceia, né? Ele está dizendo, então, que tem um momento também que as pessoas se encontram, mas é uma adição que talvez na poesia brasileira só o mundo tenha alcançado. Tem outras versões que são muito bonitas. Por exemplo, no caso do Manuel Bandeira, que é um poeta o tempo todo conviveu com a ideia da morte. Muito jovem contraiu a tuberculose, sabia que era morrer. E tem os poemas mais bonitos sobre a morte. Do ponto de vista não deixa todo mundo. Os poemas do Bandeira eram poemas com esse assim, se é indesejada da gente chegar, não é o que. Eu estou preparado para ela. Ele fala assim, a mesa está posta, tá, cada coisa no seu lugar. Quer dizer, ele sabe o que vai acontecer. No começo, como que ele tratava a morte? Com ironia. Né? Doutor, o que eu posso fazer? Só resta você dançar no caminho argentino. Né? Quer dizer, ele ainda não sabia enfrentar a morte de uma maneira que ele cada vez mais se tornou. Ele fala assim, é solidária. A morte é mais uma dimensão. Aquilo no Bandeira é mais pacificado. Mas ele chegou no final a isso. Com quem viveu muito. E a vida deu a ele. Né? Quer dizer, se a gente for falar o poema que a gente escutou aqui também, momento, num café, ele está falando de outra pessoa, não é ele. Mas ele está falando assim, ele teve que se habituar. Né? Assim, estavam todos confiantes na vida, absortos na vida. Só um tirou o chapéu e saudou a matéria extinta. Né? Porque este sabia que a vida é traição. Tem aqui uma dor, tem uma revolta. A vida é traição. Ela pode vir. Era ainda o Bandeira falando, ele sabe. Ele tinha toda uma vida pela frente, que foi tirada com aquela ameaça de morte. E depois, o olhar experimentado, né? Exatamente ele convivendo, ele foi tendo uma dimensão diferente. E ele pode falar, não, a morte pode vir. Né? Quer dizer, por quê? Porque ele conviveu com a morte. Essa é a dimensão, ele conviveu. Ele sabia, então, que aquilo era um horizonte, mas tem uma diferença com o Drummond. Porque o Bandeira está sempre falando dele. A morte é a relação dele com a morte. Ele é um poeta lírico, por excelência. Por isso que a gente tem uma grande simpatia, inclusive, pelo Bandeira, porque ele pode cantar todas as coisas que são coisas em que a gente vê que ele tem uma ternura pelo mundo. O Drummond, ele tem um olhar diferente. Não é? Aqui ele está falando assim, eu adquiri uma experiência. Tem um olhar experimentado, eu sou douto no assunto. Tudo isso que ele está falando, está preparando esses versos finais. Então, entrar nise não é à toa. Está, né? Entrando, vamos dizer, a ideia não é o amor dele, é um amor que existiu já no passado, mas que não morreu. Porque a nise foi imortalizada exatamente vamos dizer, de uma forma de poesia. Então, aqui tem um acúmulo de coisas. Quando a gente fala, por exemplo, vou pegar aqui essa parte. Esses são versos, eu diria, é quase um texto ensaístico, né? É quase uma reflexão mesmo, para falar. A história fala, o chão começa a chamar as formas estruturadas. Só que se a gente encontrasse assim em textos que a gente fala assim, pode estar num texto do Adorno, pode estar num texto do Montaigne, pode estar num texto do Pascoal, é mais que poesia. Quando eu digo para vocês que a poesia é uma poesia ruminada, meditativa, que ela tem uma outra dimensão, né? A metáfora final, para falar, volte o pó a ser pó pelas estradas, é uma imagem aparentemente já batida. E ela vem forte desde lá do Barroco. Mas o problema é que ela é precedida por esse começo. O chão começa a chamar as formas estruturadas. E em cada um, aqui o CH do chão, o CH de chamar, né, ele fala assim, convocas a ser em terra outra vez. Então, é muito bonito porque ele tem essa dicção, às vezes, que é elevada, que é sublime mesmo, que ele está falando como uma coisa. Então, assim, olha, aqui eu estou chegando no ponto alto do poema. E logo depois ele desce para uma coisa que é o conhecimento que nós temos através de uma frase que chega a gente pela Bíblia, chega por várias imagens, que é uma tópica. Né? Mas a tópica precedida dessa ideia de que há um chamado, que as formas estruturadas, você veja a palavra, né? Quer dizer, assim, o verso todo, ele responde por um sentimento que a gente tem, que o próprio poema dele está falando assim, que o poema é uma forma estruturada. Né? Ele também vai, um verso vai se dissolver no outro. Quando ele fala assim, como chove, como pinga, como bate, como fere, como transpassa a medula, como punge, como lanha, o fino dardo da chuva. Quer dizer, isso não é fácil fazer. Porque parece uma enumeração. Só uma enumeração. Mas quando ele fala como chove e como pinga, são duas coisas diferentes. Né? O pinga, ele já está falando exatamente lá embaixo, o fino dardo da chuva. Aquele pingar é o que mais, vamos dizer, vai lembrar o segundo, como bate e como fere. Pingar fere, né? Ele tem uma sensibilidade aguda para isso. Vocês vão lembrar de um outro poema dele também, Menino Chorando na Noite. Que alguém está num quarto e está escutando um menino chorar no outro quarto. Né? Então vocês vejam, o que o Dumont faz? Desloca. Não é o choro de um menino diante de alguém. Está num tem uma distância. Aquele choro fere mais, porque você não vê. Você não pode recolher nos braços, você não pode se aproximar. Ele está distante. E aí ele vai falar assim, mas isso poderia ser também, num quarto de hotel, uma torneira que está pingando a noite toda. O quanto há de angústia naquilo, de que você, esse pingar é quase o processo da insônia, né? Você fala assim, você vai dormir, pum, cai aquilo, né? Você não... Um dos elementos, então, que é o som minúsculo, pequeno, mas ele fere os ouvidos, ele bate na pessoa, no sentido que bate dentro da calota craniana, e é pequenininho, mas ele é constante. E isso que é, quando ele fala, o fino dardo da chuva. Esse, o Dalto Trevisan também, nesse continho fruto que ele fala da chuva, ele fala assim, os dedos da chuva batendo na janela. Ou depois ele fala assim, o sino da chuva nas latas do lado de fora. Então vocês vejam que é exatamente essa ideia de que a chuva é um elemento que ela tem um poder, que é esse poder de ser constante, cair sem parar, né? E você falar, bom, agora isso tudo vai. Isso vai com a chuva, isso, a chuva vai levar tudo. Né? Então, não é, vamos dizer, um poema que a gente poderia falar assim, num primeiro momento, ele é um elemento natural. ele não é um elemento histórico. Ele pertence à dimensão do fenômeno da natureza. Mas as casas não. Então, por isso que ele fala, mas as casas, as paredes da casa viram o ouro, viram as pessoas fazendo amor. Talvez para a gente escrever coisas importantes, a gente tem que exatamente sair desse lugar comum, né? Da maneira de que a gente vê o mundo. Quando ele fala, as paredes que viram, né, as coisas, ele está deslocando para o objeto. O sujeito do poema são as paredes. É a água da chuva. Né? Mesmo a neblina, ela é um tecido. Ele está procurando sempre relacionar as coisas em algo que é objetivo. Os sentimentos ganham força na poesia moderna quando eles encarnam um objeto. E a gente vai ver que uma das coisas desse tipo, a expressão do Eliot, quando ele fala de um correlato objetivo. Você tem um sentimento, você tem um fato, e você encontra uma imagem que é um correlato objetivo daquele sentimento. E que essa é uma maneira de você transferir a um objeto muito do sentido do mundo. Tem um outro poeta chamado William Carlos Williams, né? Poeta norte-americano, ele tem um poema lindo, breve, né? Em que ele fala justamente que está alguém numa janela, você vê que tá, lá de dentro essa pessoa está vendo, sobre a chuva, um daqueles carrinhos de jardim que você vai preparar o jardim, né? Um carrinho vermelho. Simplesmente naquele momento que ele está olhando isso, quase como uma fotografia, que seria instantâneo da poesia moderna, como desloca para o objeto, ele fala assim, nunca no mundo tantas coisas dependeram daquele carrinho vermelho. Quer dizer, a chuva está caindo, o homem está protegido dentro da casa. Mas o que ele está querendo dizer, quer dizer, que a beleza que tem naquilo, por exemplo, o objeto por si só, que está parado, que não tem ação humana. Quer dizer, mas ele vive no meio. Vamos dizer, ele é um objeto do trabalho, ele representa muitas jornadas que as pessoas fizeram. Ele, na verdade, é um objeto que é ressignificado para ter um sentido que a gente possa falar como a gente fala sobre um ser humano. Né? Quando a pessoa se vai, você fala assim, mas esse cara, a gente vai deixar um vazio se esse cara sumir. Né? Dizer, quantas pessoas dependem disso? Quanto essa pessoa fez bem aos outros? Então, a saudade que a pessoa vai deixar tem uma relação direta com essa ausência que se abre. Mas quando você põe um objeto, você passa a entender uma lógica do mundo. Quer dizer, que a gente se afeiçoa, não só as pessoas, mas a gente se afeiçoa realmente também aos objetos. E que os objetos, com o passar dos anos, como eles passaram por muitas mãos, você foi transmitido de uma pessoa para outra. Você não lembra daquele carrinho de mão pelo valor de mercado que ele tenha, se ele foi comprado, se você lembra pelas histórias de quantas pessoas trabalharam no jardim, de quantas vezes as pessoas recolheram, de como ele foi útil. Então, é quase um sentimento que a gente pode estender a uma dimensão que a gente poderia dizer assim, que não é a praticidade da prática. É alguma sabedoria que esse douto no assunto de que um dia aquele objeto que você vai ter que se desfazer. E quando a gente tem esse afeto com os objetos, a gente remenda, a gente usa. Né? Dizer, até, vamos dizer, um poema do Brecht também, citando hoje muitos poetas para mostrar para vocês como a coisa do Drummond tem uma dimensão que outros tentaram cantar outras vezes. Né? O Brecht tem um poema chamado assim, De Todas as Obras. Aí ele vai falar assim, de todas as coisas que eu amo, ele vai falar assim, eu gosto do sapato que já tomou a forma do meu pé. Então ele fala, não é o sapato novo. É o sapato que no fundo já ele assimilou o meu passo. A maneira que eu pinto. Ele fala, o talher que já passou por muitas mãos, e a gente vê que ele foi polido pelas pessoas. Não é que ele se desgastou. Né? Ele fala assim, aquele ombro de estátua, que tanta gente que foi e tocou naquela estátua e deu. Vamos ver, exatamente naquele momento. E ele vai falando de coisas que, assim, são úteis para mim, as obras que eu mais gosto, ele fala, é a estátua que perdeu um braço. falou que ela tem mais função para as pessoas. Porque a gente imagina aquele braço. Quando a gente vê o torso todo da estátua, a gente fala assim, esse torso é lindo, e se tivesse o braço, como seria lindo? Mas você imagina o braço. Então, assim, e essas são as coisas úteis. São as coisas que mais... Quer dizer, é toda uma poesia de um poeta materialista, de esquerda, que está dizendo o quê para a gente? Não importa o mundo. O usado tem um sentido, às vezes, mais forte do que a coisa nova. Então, é despertar um sentimento para coisas que a gente normalmente pensa o contrário. O Drummond, quando está falando da morte das casas de ouro preto, de alguma maneira, ele está valorizando exatamente isso. Ele não está fazendo a campanha de, olha, tem dinheiro que o Bandeira fez, e naquele momento saiu da sua coisa, assim, fez uma coisa, seria uma poesia mais útil, mais pragmática, quase uma crônica. Não é? O Drummond está cantando aqui a cidade num plano que ele está falando assim, mas vai acontecer com todas as cidades. E esse sentimento, prometo que é o último que eu estou citando, mas que dá uma ideia, assim, porque não é um poeta moderno, né? Vamos dizer, o Dante, quando escreveu um tratado sobre a língua, um dos primeiros textos dele, né, ele vai falar uma coisa que é muito bonita, que está ligada a essa ideia da morte. Né? Ele fala assim, um sujeito que vivesse muito mais do que o normal, na época, para ele falar assim, 100 anos era uma coisa absurda, né? Assim, não vai ter vantagem nenhuma, porque ele vai chegar na sua aldeia e quando ele for conversar com as pessoas, a língua dele, 100 anos, mudou tanto que ele não vai conseguir se comunicar mais com as pessoas. E ele vai falar assim, eu devia ter morrido antes, né? Quer dizer, eu vou me sentir solitário no mundo. Então vamos dizer, esse, quando é um grande poeta, o que ele está pensando? Ele está pensando que aquilo que nos dá o sentimento de estar vivo, a gente quer viver a qualquer preço, mas até a língua, ela muda. Certas palavras morrem, elas desaparecem, mas depois elas brotam em outro texto, como tem uma palavra, mas elas brotam, mil outras mortes brotam em nós, né? Como mil outras vidas brotam também. Então, às vezes, é importante, nesse poema, para a nossa vida familiar, para a nossa vida entre os amigos, para a nossa sociabilidade. Quando a gente pensa, por exemplo, que morre um irmão, e aquele irmão ocupava um espaço na família, e que às vezes a presença dele era muito boa, mas ele não estando, as qualidades dele muitas vezes permitem, não estando mais lá, que um outro irmão ocupe aquele lugar. Não é? Quer dizer, essa é uma ideia de que o Drummond está fazendo isso. Essas coisas, né, o amor se banha na morte, quer dizer, alguém vai repor aqui. De alguma maneira vai ter que se distribuir na família a perda de um filho, de um pai, de uma mãe. E a gente vai compreendendo essas coisas. Então, entrando no único, para reforçar esse argumento, o único, eu perdi meu pai quando eu tinha 2 anos de idade. Levou muitos anos para eu elaborar essa perda. Mas uma das coisas que, vamos dizer, com o tempo começou a me chamar a atenção, e mais tarde depois eu percebi, qual que seria o meu papel, toda vez que morria o pai ou a mãe de alguém, que tinha uma pessoa que era mais jovem, mais nova, minha mãe sempre falava assim, filho, não vai no velório, fica aqui com esse primo, com esse amigo, com alguém que era mais jovem. Por quê? Porque eu era testemunha de que assim, olha, eu perdi meu pai, mas eu não morri. Era um consolo para alguém que não podia formular, eu nem sabia disso, que esse era o meu papel. Muito mais velho fui fazer, né? Uma reflexão, assim, o que deu a perda do meu pai? É que eu fui ter que amadurecer com o sentimento da morte mais cedo. Quer dizer, quando você fala, vai morrer uma pessoa que viveu o pai até não sei. Então, ao invés de eu pensar, mas se meu pai tivesse vivo, o que ia acontecer para mim? Eu ocupei um lugar, eu passei a ser fundamental por uma outra coisa. Né? Se a gente vai ler a história do Sartre, as palavras, ele fala assim, perdi o pai cedo, quando eu li aquilo eu entendi. Ele estava falando assim, eu aprendi a ser o pai de mim mesmo. Eu não tinha pai, eu tinha que tomar as decisões, eu tinha que não sei o quê. Então, eu era ao mesmo tempo uma criança, mas às vezes eu era um adulto porque eu tinha que fazer coisas de alguém que não tinha um pai para fazer.
Você se tornou adulto no assunto.
Hã?
Se tornou adulto no assunto.
Mas eu preciso do outro. Né? Isso que era bonito. Eu precisava daquele que não sabia. Então, era como se alguém pudesse agora falar assim, o Augusto conta, né? Por que mistério o amor se banha na morte? Né? Seria, me conta, porque no fundo, a pessoa que estava ali desamparada, eu podia fazer qualquer outra coisa, porque eu já não tinha um impacto. A morte era um elemento que eu já conhecia. Por exemplo, as pessoas vão morrer, vai acontecer isso. Mas, por outro lado, o pai, eu perdi, né? Eu pegava assim, todos os livros que ele deixou. E ele marcava nos livros, ele escrevia coisas no livro. Né? Esse poema, inclusive, aqui do Drummond, ele escreveu várias coisas. Quando o Drummond fala assim, convoca, tem um traço do meu pai assim, este é o Pedro. Né? Então, eu fui lendo e eu fui convivendo e conhecendo meu pai pelas observações que ele fazia nos livros. Então, vocês vejam, é uma maneira que você fala assim, eu recuperei meu pai para uma outra coisa. Né? É bonito quando a gente vai vendo essas histórias, exatamente porque a gente percebe o quê? Quando vão fazer mil outros proto-animais. Pegar um livro que está marcado, as pessoas falavam para mim, você marca o livro? Você não deve marcar o livro. Daí eu falo assim, não, ao contrário, quem deve marcar o livro, porque alguém um dia vai pegar aquele livro assim, um cara leu, marcou o livro, esse é um livro usado, ele não é um livro novo. Mas ele é um livro mais interessante porque tem dois, três leitores naquele livro. Tem realmente a pessoa que marcou, tem alguém que leu e que pode comentar depois. Né? Quer dizer, e o mais curioso é que, mais velho, eu recebi uma herança por parte dos do meu avô paterno. E eu fiz uma coleção de poesia chamada Claro Enigma. Mas eu fiz essa coleção que publicou 13 poetas. Zé Paulo Paz, Ulisses Fontela, né, Chico Alvim, muitas pessoas, Paulo Henrique Brito. Assim. Mas a origem, inclusive, do nome da coleção é porque muito jovem fui entrevistar o Drummond. Então eu guardei essa história para a gente. Né? Eu trabalhava na Folha. Era um foca quase, estava começando no primeiro ano. Fala assim, ó, Drummond não dá entrevista. Mas ele mudou de editor, ele foi para a Record, saiu da Judeu Olímpico, e estão brigando ele a dar entrevista. Está no contrato, ele tem que dar entrevista. Aí eu falei, bom, sou novo aqui, tem um monte de jornalistas mais importantes que eu, mas ninguém quis. Eu não sabia. O problema era o quê? A Folha tinha demitido muitos anos atrás o Drummond com um telegrama. A partir de hoje não precisamos mais do seu serviço. O homem não suportava a Folha. E os caras que eram mais malandros do que eu, jornalistas mais velhos, falaram assim, pai, não vai ter entrevista para todo mundo. E eu falei, achei estranho, vou perder essa chance, eu vou lá, meu poeta predileto, eu vou lá. E aí eu fui, chegar lá, eu vejo assim, já no telefone, toca, por favor, se suba, faz assim, força um pouco a porta, aquela tá liberada. Instruções totalmente frias, organizadas, assim. Cheguei lá, tal, descendo. Aí ele começa a falar como se fosse um press release. Eu livro, tem tantos poemas, assim, 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 meu objetivo é esse, aquele, tá tudo. Eu estranhei, eu falei, pô, tá assim, falava que é um homem mesmo gravado, às vezes assim, mas. Está exagerado, isso aqui parece que o cara está formalmente
cumprindo uma cláusula contratual.
Exatamente, era isso que eu não sabia. Eu não sabia nem daquilo. Aí eu peguei e falei, eu queria falar de outras coisas, não era isso, o senhor não está entendendo, eu vim fazer uma entrevista e tal. Ele falou, não, é isso mesmo. Aí eu já fiquei, o que eu vou fazer? Não tinha experiência para caramba, assim. Mas eu tinha levado um livro, que era a primeira edição de Claro Enigma, que meu pai tinha comprado, era uma tiragem pequena na época, e que tinha essas marcas do meu pai no livro. E aí, quando eu me vi assim acuado, eu falei, eu não estava nem com palavras, com iniciativa de nada, assim, eu ia pegar na sacola mesmo, assim, tipo, vou embora. Aí eu lembrei, eu trouxe o livro. Né? Aí eu peguei e falei assim, não, o senhor não está entendendo. veja isso aqui. Aí ele parou, estava sentado assim, onde está ela, assim, uma mesa enorme atrás das mineiras, e eu do outro lado do canto, eu passei. Olhou, vou começar a ver. E tinham todas essas anotações. Às vezes tinham anotações que meu pai fazia assim, eu adoro esses poemas breves, curtos, ásperos do Drummond. Ou então assim, este é o termo, ou várias coisas desse tipo. Aí ele parou e falou assim, eu não entendi. Vamos começar de novo. Aí ele me deu uma entrevista que fechou o caderno, suprimiu o final todo. Falou horas. Né? Assim, mas falou de tudo. Tudo que eu perguntava, ele respondia. E uma hora eu acho que ele que estava mais nervoso, porque daí eu comecei a relaxar. Eu falei, pô, entendeu? E ele estava com um café que foi servido e ele derrubou o café. Vocês imaginam aquela mesa, assim, com o café escorrendo? E ele, assim, continuou falando, tirou um lenço do bolso, pôs o lenço, ele olhava assim como eu estou olhando para você, sem parar de falar. Pois, pegava o lenço, quando terminou, ele pegou e pôs no bolso.
Isso, isso.
Aí eu falei, poxa, é ele mesmo. Né? Esse é o Drummond. Quer dizer, impassível. Ele fez tudo. Quando derramou, eu já tinha aquela vontade de falar assim, isso. Parou, fez, continuou falando e organizou tudo. E eu pude realmente perguntar todas as coisas que eu queria. Aí fui para o jornal. Soltei.
Que idade ele tinha?
Ele estava já com 80 anos. Né? Era realmente o final da vida. Né?
E que ano é isso, professor?
Isso foi em 84. E aí eu cheguei lá no jornal e falei, olha, eu tenho uma entrevista que é maravilhosa, fecha um caderno do jornal. Aí, um cara que era editor na época falou assim, ah, não vamos publicar isso. Vamos publicar uma entrevista menor. Eu falei, não. Agora eu quero chamar o diretor do jornal, eu sei o que eu tenho na mão, blá, blá. Aí foi, deu uma discussão enorme e tal, chegar lá, mas era o Otávio Frias Filho, eu falei, Otávio, olha, tem isso aqui, assim, assado. Ele falou, não, nós vamos publicar. Aí o outro cara, que era o secretário de redação, falou, não, só vai publicar se o Drummond mandar poemas inéditos. Estava tão bom, chegou, né? Foi o mais difícil eu conseguir. Agora eu falei, aí fui lá da redação, liguei, olha, queria falar com o senhor, todo mundo aqui gostou muito da entrevista. Nós vamos publicar, vamos fechar um caderno. Mas eles pediram, como vão fechar um caderno, o senhor pode mandar alguns poemas e tal, assim, né? Então, assim. Aí ele falou, quando vai sair? Falei, no domingo. Aí era tipo assim, quinta-feira. Ele falou assim, eu vou mandar os poemas para você. Não era um poema, vou mandar os poemas para você. Uns 6 poemas do livro Corpo, que é um livro lindo, estava inédito. Falei assim, vou mandar para você. E no domingo eu vou calçar o meu tênis, nas primeiras horas, e vou comprar a folha que tem uma banca aqui perto. E foi um acontecimento. Né, porque realmente saiu um número enorme, com fotos, 6 poemas e coisa e tal. E aquilo ficou marcado, porque pensando que é o que eu quero justamente deixar registrado com vocês. Na verdade, meu pai estava me ajudando. Foi meu pai que me ajudou. Né? Foi o livro de um pai que se diz morto, ele estava vivíssimo. Foi ele que convenceu o Drummond. Né? Quando o Drummond para ali, assim, já entendi. E depois ele falou para mim, falou assim, olha, você sabe que seu pai devia ser um grande leitor de poesia. Porque nessa época, esse livro foi problemático e muita gente não queria comprar. Então, seu pai, realmente, meu pai era um leitor também de poesia, gostava muito de poesia, marcava os livros todos. Quando eu fui fazer essa coleção, era uma maneira de eu falar assim, já que eu recebi isso, né, uma herança pelo lado do meu pai, eu vou devolver com poesia, vou fazer uma coleção de poesia e vou chamar de Clarinigma. Né? Na época teve um poeta que era meio uma desavença que tinha, que era mais ligado ao grupo dos concretos, era o Regis Bonfitino, que está vivo, que é um bom poeta mesmo, vivo. Escreveu um artigo para jornal, falou assim, criticou a coleção e falou assim, nossa, a coleção podia ter qualquer outro nome, outro livro do Drummond, podia ser Brejo das Almas, né? Querendo descaracterizar a Clarinigma. Aí eu peguei e escrevi uma carta para ele. Falei assim, olha, para ajudar a Alves, realmente seria um ótimo título. É engraçado, seria bacana, até parecia uma provocação. Mas eu vou te contar essa história, porque você vai ver que, na verdade, se para você é um enigma, porque eu coloquei claro enigma, para mim estava claro. Mas, então, durante muito tempo eu guardei isso como uma coisa minha mesmo. As pessoas falam, você fez isso porque você gostava de Claro Enigma, um livro? E vocês viram, procurar o seu mais sincero na outra aula anterior, eu falei para vocês que eu até acho o Rosa do Povo que precisa ser mais valorizado, que está exagerando o Claro Enigma, porque eu não quero ser parcial, mas a verdade é que vocês vejam que esse livro tem um significado muito grande mesmo para mim. Né? E quando eu penso nesses versos finais, eu penso exatamente isso. Que a ideia de que o que é vivo está, né, misturado com a morte. O tempo todo está misturado com a morte. E que o Drummond foi o primeiro poeta a me ensinar que não dá para separar. E mais para frente, quando ele fez poemas muito bonitos, ainda mais bonitos que esse, em que ele começa a falar dos mortos, e fala assim, mas eles agora estão tão íntimos que eles passam despudoradamente nus, né, conversam comigo, eles entram e saem da casa, como se dissesse, eles estão o tempo todo conosco. Né? E a gente vai vendo exatamente que, à medida que a gente vai não envelhecendo, porque eu acho que isso não é envelhecer, quando a gente vai amadurecendo. Tem gente que é muito velha e não amadurece nunca. Né? E tem crianças, às vezes, que em pouco tempo de vida já tem uma experiência de algumas coisas. Então, ter experiência é, na verdade, você aprender. Aprender. E aprender, como o Drummond fala, né? Quantos perdi me ensinaram. É aprender com aqueles que são mortos. Então, a cidade de Ouro Preto, na verdade, quando a gente pensa, a base desse curso é um pouco isso. Depois de muito tempo eu dando esse curso, tentando escrever esse trabalho, o que eu entendi é isso. Né? Que essa é uma cidade que preservar a cidade não é simplesmente uma coisa de deixá-la um museu. Mas é, na verdade, ela pode até sumir e ela pode vir abaixo. Mas tudo isso que as pessoas falaram dessa cidade, ela virou uma obra de arte, como a gente viu com o Argan, com o Zinho. Ela é uma cidade que virou arte. Né? Que ela não precisa a gente falar da cidade real, os habitantes, os problemas que ela tem cotidiano. E isso é o que a cidade exala. Quando a gente põe um brinco, que eu falo assim, a gente passa e a gente fala, se dobrar uma esquina à noite, você escuta os passos do Tomás Antônio Gonzaga, você tem a sensação, ela conserva um pouco o que é, por exemplo, o núcleo da cidade. E hoje chega, né? Senão eu não vou mencionar demais, e aí a gente se vê na segunda-feira. Tá bom?